Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira.
Boa tarde, eu sou Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Franklin Valverde.
Começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Estudo realizado pelo Plano CDE sobre a Lei 10.639/03 e liderado pelo GLEDES, Instituto da Mulher Negra e o Instituto Alana, em parceria com Imaginable Futures, além da parceria também da União dos Dirigentes Municipais de Educação e da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, levantou dados sobre a atuação das Secretarias Municipais de Educação e de Ensino e de que forma que o ensino da história afro-brasileira está sendo feito no Brasil. 69% afirma que a maioria ou boa parte das escolas da rede realizam atividades apenas durante a semana ou o mês da consciência negra.
E apenas 24% das secretarias de educação acompanham indicadores de desempenho dos estudantes por raça. Para debater esse assunto, nós vamos receber no programa de hoje a Tena Portela, que é doutora em educação pela USP e consultora do GLEDES, Instituto da Mulher Negra. Tena, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, obrigada.
A nossa outra convidada é a Beatriz Benedito, analista de políticas públicas do Instituto Alana. Olá, Beatriz, seja muito bem-vinda.
Boa tarde, Joel, boa tarde, Franklin, boa tarde, Tânia.
Antes de começar a nossa entrevista com nossas duas convidadas, nós temos o destaque da semana. Na verdade, são dois esse, né, Franklin?
É verdade. O primeiro destaque que eu queria dar é sobre uma pesquisa que revela que a exclusão digital está longe de ser superada pelas organizações, né? Essa pesquisa, que foi realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, apontou que muitas das entidades do terceiro setor elas tiveram um acréscimo, né? Que, ou seja, de 2016, era 71% delas, né, que utilizavam a internet. Em 2022, passou a 82%, mas ainda 18% delas não utilizam a internet. E também, Joel, uma coisa que é importante ser dita é que das que utilizam, muitas delas utilizam usando o próprio celular pessoal das pessoas que fazem parte dessas organizações, né? Não o da instituição. Né? E mesmo com a Covid-19, que tudo passou a ser feito, digamos, pela internet, né? Porque teve a reclusão das pessoas para se protegerem da Covid, o crescimento foi muito pequeno com relação ao número de doações feitas via a internet. Apenas 22% das instituições receberam as doações por esse meio. Tá? Para saber mais dessas pesquisas, eu convido a todos e a todas que visitem o nosso site, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral, Joel.
O que explica a dificuldade dessas organizações desenvolver seus projetos. Muitas têm que interromper exatamente porque ainda não têm o seu trabalho registrado nas redes sociais.
Exatamente. Na internet. Ou seja, mostra que tem que ser investido urgentemente na digitalização das instituições. O mundo é assim e temos que estar atentos a esse avanço tecnológico. E, Joel, o outro destaque que eu quero dar é um destaque bastante triste, ele vem se repetindo na Espanha, e novamente nesse fim de semana o Vini Júnior, né, o Vini Júnior, o jovem, 22 anos, craque do Real Madrid, craque da seleção brasileira, sofreu mais uma vez com um ato de racismo. É inadmissível que isso tenha acontecido mais uma vez com o Vini Júnior, né? Ele tem sido vítima constantemente desses atos de racismo. Por quê? Ele se destaca, né? Ele é um grande jogador, e as pessoas, de uma forma ignorante, de uma forma estúpida, atrasada, agridem o Vini Júnior com atos de racismo, né? É admissível, isso aconteceu nesse fim de semana, num jogo entre o Real Madrid, o time do Vini, e o Valência, e a torcida do Valência começou a dizer atos racistas, palavras racistas, não vou nem repetir aqui, porque acho que a gente não tem que reforçar isso, a gente tem que combater, né? Mas enfim, ele foi vítima mais uma vez de racismo, e La Liga, que é quem organiza o futebol espanhol, e as autoridades espanholas também têm que ser colocadas, estão muito condescendentes com essa situação. Eu acho que está na hora do governo espanhol, de La Liga, que é quem organiza o campeonato espanhol, ter atitudes muito mais enérgicas contra esses atos de racismo. Isso é inadmissível. E só para finalizar a minha fala, Joel, eu acho que não basta você ser contra o racismo, você tem que ser antirracista.
acontece aqui também no Brasil, viu? É pouco divulgado. Eu quero repercutir esse fato com as nossas duas convidadas. Ô, Tânia, você viu, na Europa, onde a gente imagina que seja um ambiente civilizado, acontece esse tipo de ação e de racismo. Aqui no Brasil também. A Instituto da Mulher Negra já se preocupou em, através das suas atividades, a se debruçar sobre esse tipo de ação que acontece nos estádios de futebol?
Nós não trabalhamos especificamente com os estádios de futebol, né? Existe um observatório aí que envolve esportistas que lidam diretamente com esse foco. Mas nós trabalhamos diretamente com racismo em todas as instâncias. Esse é o nosso principal foco de enfrentamento, né? São os direitos da população negra, os direitos das mulheres, defesa de educação de qualidade, que envolve uma educação antirracista, e o enfrentamento ao racismo, acho que desde da origem da instituição, né? Este é o compromisso principal da instituição.
Uma educação antirracista é uma das preocupações dessa pesquisa que o Instituto da Mulher Negra e o Alana realizou, não é isso, Beatriz?
Exatamente. O Instituto Alana e Guilherme e o Instituto da Mulher Negra se encontram para defender esse tema que é tão caro para nós, então a gente tenta entender como estão as secretarias municipais de educação com esse compromisso da educação antirracista para todas as crianças e adolescentes.
Tânia, como estão os municípios em relação a essa educação antirracista no país, a partir do viés descoberto pela pesquisa?
Nós tivemos, assim, começar pela parte boa, né? A quantidade de resposta que nós obtivemos indica que as secretarias têm conhecimento da lei, né? E têm interesse em responder sobre isso. Que nós tivemos uma amostra significativa. Mas os resultados, as respostas, mostram que apenas 29% apresentam uma série de ações mais perenes, uma série de ações mais encadeadas, ainda que elas sejam promovidas principalmente com objetivo de culminância nas datas significativas, novembro e às vezes em maio, ou abordem questões como viés de adentramento para a discussão, né, de sensibilização. Mas a maior preocupação são os 71% de secretarias que têm poucas ações, elas são esporádicas ou que não têm nenhuma ação. Essa é a principal preocupação. 71% é um número muito grave para uma lei que está em andamento há 20 anos.
Então, o que a gente pode fazer, o que pode ser feito, né? Não só, digamos, a estrutura a pública, mas também os cidadãos, né? Para mudar esse quadro, né? Que se for 71% que não tem uma ação efetiva no ensino da história afro-brasileira, o que a gente precisaria fazer? O cidadão precisaria exigir que isso fosse os pais, por exemplo, deviam exigir das escolas que elas implementassem esse ensino, por exemplo? Como é que você vê essa situação para tentar mudar esse quadro que você apresentou?
São várias ações que devem ser feitas, né? E cada setor da sociedade tem o seu compromisso, a sua responsabilidade. Mas focando no que foi direcionado, um cidadão comum, uma família, as famílias, os estudantes, eles têm como instrumento a própria lei e as diretrizes para fazer essa cobrança. É um instrumento importantíssimo. É claro que a gente não vai achar que só a lei vai resolver, porque precisa de uma série de ações a serem impulsionadas nos âmbitos dos governos federal, estadual e municipal, para que seja previsto em orçamento, para que se dê andamento, formação de professores, produção de material didático e distribuição desses materiais. Mas eu acredito que, com um instrumento legal na mão, fica mais viável para as famílias cobrarem, cobrarem das escolas, cobrarem das, das instâncias representativas, os conselhos de educação, as coordenadorias de educação, no caso de educação estadual, as secretarias municipais de educação. Está previsto na LDB monitoramento e acompanhamento do que acontece no âmbito educacional. O Plano Nacional de Educação também prevê monitoramento. Então, como faz parte da LDB, essa etapa do artigo 26A está encampada também nessa instância de monitoramento.
Ô Beatriz, eu quero te ouvir. A Tânia falou que 71% das secretarias não tem nenhuma iniciativa. A lei tem 20 anos, a lei é uma lei que nós podemos dizer não deu certo. O que é necessário para mudar essa realidade? Ações afirmativas, políticas públicas?
Me dando a resposta da... Tá ligado. Vocês não estão me ouvindo?
Agora sim, vamos.
Ok. Acho que complementando a resposta da Tânia, né, a partir de uma lei como essa, 20 anos, a gente entende, a nossa pesquisa observou a atuação das secretarias, dos secretários, dos instrumentos de gestão pública, e eles demonstram que não há planejamento para a implementação da lei. Porém, a gente não pode afirmar que a lei não deu certo, porque é a partir dela que muitos professores, profissionais de educação, engajados, comprometidos e ativistas da lei atuam nas suas salas de aula com seus estudantes para o ensino da cultura e história da África e afro-brasileira, né? Então, a gente tem a lei funcionando de forma ativista e pessoal com esses professores que têm agido de forma solitária muitas vezes. O que a gente precisa, então, é de que as instituições públicas incorporem no seu planejamento ações perenes e consistentes, intencionais, para a implementação dessa lei de forma a ser escalada, né? Não é na atuação de um profissional, mas na atuação intencional de todas as redes de ensino. Então, a gente não afirma que a lei não funcionou, né? A lei funciona. Funciona pela atuação dessas pessoas comprometidas com a pauta antirracista.
Para 30% das escolas municipais. Fora isso, o que mais te chamou a atenção nessa pesquisa que vocês realizaram?
Acho que chama a nossa atenção, principalmente ter 21% das secretarias municipais de educação disponíveis a conversar com a gente sobre a implementação dessa lei. Então, a gente entende como uma abertura ao diálogo, uma abertura para começar a pensar estratégias mais assertivas e coordenadas para a implementação de uma lei tão importante como essa. É um quinto das secretarias municipais de educação se abrindo para esse diálogo, né? Ainda que os dados sejam dados que nos preocupem, a gente entende que são pessoas que estão dispostas a mudar essa realidade. Eu acho que é com esse número que a gente precisa trabalhar para transformar as escolas, para transformar o cotidiano dos estudantes, e a gente encara esse número como positivo, né? E apesar de toda essa dificuldade deles alegarem a falta de apoio, alegarem que não implementam de forma intencional, e muitas vezes só no mês de novembro, no mês da consciência negra, né? A resistência para essa agenda é uma resistência muito baixa. A gente tem esse dado, então, de que as pessoas estão abertas para fazer essa conversa, para transformar essa realidade. Eu acho que a gente precisa pautar também a nossa... pautar a nossa atuação numa atuação propositiva de transformar a realidade das escolas, alcançar os estudantes, os meninos e as meninas que estão nas escolas e que precisam de uma lei como essa para se fortalecerem. E eu acho também outro ponto que é importante da gente ressaltar é que... a gente hoje tem um mapeamento, né? Acho que essa pesquisa nos permite trazer esse mapeamento tanto de o que é necessário para apoiar para essa transformação no, nas escolas, mas também quem são os agentes que a gente, né? O governo estadual, um olhar transversal dos governos municipais, os órgãos de fiscalização. É um convite para todos nós estarmos juntos, né, nesse momento de transformação que os dados nos permitem revelar.
Falando em mobilização, é fundamental mobilizar a comunidade, né, para pressionar a escola para implementar ações afirmativas a respeito dessa educação, né? Bom, agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem: o Comitê da ONU pede fim da violência por parte das forças de segurança no Brasil. O Felipe de Carvalho, direto de Nova York, tem as informações.
O Comitê das Nações Unidas contra a Tortura divulgou suas conclusões sobre 6 países. O Brasil é o único de língua portuguesa na lista, que inclui Colômbia, Etiópia, Cazaquistão, Luxemburgo e Eslováquia. No caso brasileiro, o comitê saudou a criação do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania no Brasil, mas expressou preocupação com graves violações cometidas em ações policiais e militares em favelas do país. De acordo com os especialistas, o Brasil precisa tomar medidas urgentes para desmilitarizar as atividades de aplicação da lei, acabando com o uso excessivo da força, especialmente letal, e reforçando mecanismos independentes de supervisão. Segundo o levantamento, o Brasil registra casos de execuções extrajudiciais, tortura e violência sexual, principalmente contra a população negra. Essas violações teriam sido cometidas por vários órgãos de segurança do Estado, incluindo a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal. Outro ponto de alerta são as taxas desproporcionais de encarceramento de descendentes de africanos no país. Os peritos apontaram a falta de medidas para abordar as causas por trás dessa tendência. Antes da avaliação final, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil, Silvio Almeida, disse que é necessário reconhecer os desafios e que o país está tentando lidar com uma longa trajetória de sucessivas violações que remontam a um empreendimento colonial e à desumanização dos escravizados no país. O chefe da pasta de Direitos Humanos disse que o governo está disposto a fazer bom uso das recomendações do comitê para reforçar domesticamente o compromisso com o combate à tortura. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Mais recentemente, Franklin, foi durante o período da ditadura militar que o governo central militarizou as polícias estaduais. E aí se incentivou a tortura e as prisões ilegais, sobretudo, como disse a matéria, da população de baixa renda.
É verdade, João. Nós já temos, como você disse bem, uma tradição, infelizmente, que vem lá da época da ditadura militar. E nos últimos 4 anos isso foi intensificado com a administração do governo Bolsonaro, né? A gente teve um retrocesso muito grande, que agora está tentando, nova administração, o novo governo Lula aí, está tentando voltar a ter um pouco mais de civilidade, que é o que tinha antes do governo Bolsonaro. E assim mesmo está bastante difícil, tem um trabalho bastante grande para ser feito. Eu gostaria até que as nossas convidadas, tanto a Tânia como a Beatriz, repercutissem um pouco essa matéria que foi apresentada pela Rádio ONU. Beatriz, como é que você vê essa situação? Você acha que agora a gente pode ter uma perspectiva de melhora com essa nova administração que o Brasil está tendo através do governo Lula?
Eu acho que essa gestão do governo já demonstrou, né, por meio de algumas ações, constituição de uma equipe, ter o próprio Silvio Almeida como ministro de Direitos Humanos nos aponta, né, uma intencionalidade de encarar esse cenário de frente de forma comprometida com os direitos da população negra. Então, eu imagino que a gente está avançando na construção de políticas públicas para igualdade racial, para diminuição, né, da violência do Estado contra um grupo específico, que é o grupo dos afrodescendentes da população negra brasileira, que há 500 anos vem sofrendo nesse país.
Outra coisa importante de destacar, Frank, é também o treinamento desses agentes públicos, né? Numa nova cultura de direitos humanos. Sim. Respeitar a população, sobretudo a população de baixa renda. Vamos ouvir a Tânia também?
Esse é um exemplo clássico da biopolítica, né? Ou da necropolítica, como a gente fala, em que um corpo negro é atacado pelo Estado e é massacrado, está nos índices de desigualdade. Isso foi estruturado, mas não é de se tirar a responsabilidade. esse período que nós passamos sob a égide de um desgoverno provocou uma ruptura das políticas das poucas políticas que nós tínhamos de enfrentamento ao racismo. E isso demonstra o retrocesso que nós tivemos de anos de prejuízo de enfrentamento ao racismo no país, né? A retomada com esse governo, com as estruturas, a reconstrução dessas estruturas de enfrentamento ao racismo, traz assim, um cenário de esperança de que consigamos, ao menos, voltar ao estágio que estávamos antes, né?
Muito bem, Franklin. Agora, chegou a hora de divulgar o resultado das nossas enquetes, Franklin.
Verdade, Joel. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete, né? Na verdade, às vezes até duas, foi o caso de hoje. Nós fizemos duas enquetes a respeito do tema que nós vamos abordar hoje. Como eu sempre digo, não tem base científica, mas serve muito bem para nós sabermos, para nós sentirmos como que as pessoas estão pensando, principalmente aquelas pessoas que nos acompanham pelas redes sociais do Observatório do Terceiro Setor. E a primeira pesquisa aqui, a primeira enquete que nós fizemos, nós perguntamos o seguinte: você acha que as escolas deveriam ensinar cultura e história afro-brasileira? E olha só, resultado bastante positivo. 98% disseram que sim, né? Contra 2% que disseram que não, que acho que não estão muito sintonizados com o mundo que a gente está vivendo nos dias de hoje, as necessidades que eles se apresentam, né? Então, nós vemos que tem uma grande, né, 98% das pessoas veem essa necessidade desse ensino da história e da cultura afro-brasileira, né? Que é fundamental para a formação do nosso povo, né? E a outra enquete que nós fizemos: você já presenciou algum ato de racismo dentro de uma escola? Tá? O resultado foi o seguinte: 70% disse que sim, contra 30% disse que não presenciou nenhum ato de racismo. São resultados importantes, né, dessa enquete, e eu gostaria que as nossas entrevistadas de hoje repercutissem esses dados, né? Como é que elas veem? Que até é importante ver que 98% vem essa necessidade, mas isso não se reflete diretamente no que acontece efetivamente nas escolas. Tânia.
Eu acho que precisa juntar a realidade dos que acham importante com a realidade das práticas escolares, né? E isso é claro por meio de política pública, porque a gente não pode deixar que isso aconteça sob a responsabilidade das pessoas, dos profissionais que estão lá segurando a implementação de história e cultura africana e afro-brasileira. Eu acho que, às vezes, isso também pode perpassar pela idealização que algumas pessoas fazem de que, quando a gente fala de inserir história e cultura africana e afro-brasileira no currículo, se trata de uma disciplina, você vai parar tudo e vai estudar e abordar só aquele tema. Não, é para inserir esse tema em conjunto com os demais que já estão lá. É porque existe uma ausência no currículo, né? Existe uma transdisciplinariedade que se cobra nas diretrizes curriculares dessa lei, né? Então, se você tem lá um conteúdo de química, você vai ver qual é a contribuição da população negra ou do continente africano na construção daquele conteúdo de química. Se você vai ver a perspectiva histórica, você vai ver a perspectiva histórica brasileira contemplando também a participação da população negra. Então, eu acho que a partir do momento que as pessoas começam a ter maior dimensão sobre o que isso significa, começam a ter domínio sobre o que isso significa e de impacto também para a sociedade, no conhecimento da realidade do seu país, no conhecimento da sua construção histórica, da sua construção das relações de poder, da sua construção das relações econômicas e políticas, eu acho que elas vão compreendendo melhor e aderindo à importância e o significado da implementação dessa lei nas escolas.
Beatriz, como é que você vê esses resultados apresentados pela nossa enquete? E até complementando o que a Tânia disse.
Eu concordo com tudo quanto, assim, né? Acho que Quando a gente fala de educação para relações étnico-raciais, quando a gente fala do ensino de África e cultura afro-brasileira, na perspectiva histórica, cultural, política, social e de construção de tecnologias, a gente está falando sobre diversificação de referências, né? De olhar para as referências que a gente tem hoje de forma mais diversificada, trazer o cientista negro, trazer o autor negro, trazer outras discussões que nos permitem ampliar o repertório, né? Ampliar o repertório de forma que a gente se reconheça enquanto povo e para que a gente se valorize é preciso a gente se reconhecer, né? Petronília Beatriz já fala sobre isso, né? De que ninguém inclui ninguém na sociedade, os grupos se incluem de forma permanente e consistente. Então a gente precisa primeiro nos reconhecermos, conhecermos nossas histórias, nos reconhecermos enquanto uma nação e então nos valorizarmos, né? E a partir daí construirmos referenciais que contemplem a todos, né? A gente estuda física, química, matemática numa perspectiva muito europeia e a gente sabe que essas matrizes de conhecimentos não foram assim construídas, né? Há contribuições dos povos africanos nessas matérias em que a gente não conhece, a gente não aprende nas escolas. E quando a gente olha para o que a gente tem acesso nas escolas ainda, é um repertório muito limitado. E a nossa defesa é para que os estudantes, as crianças, adolescentes e os profissionais das escolas ampliem seus repertórios de forma respeitosa, de formas a entender que a construção desse país foi feita a muitas mãos, né? E a gente precisa ouvir e reconhecer todos os povos que estão que fazem parte dessa construção, porque só assim a gente consegue ter uma construção de país em que a gente não tem uma violência policial, uma violência de Estado tão forte em cima de um grupo só, né? E a gente, como a pesquisa da ONU apresentou lá no início, então, se a gente já tem 98% do nosso público defendendo essa educação, a gente imagina que consegue avançar, sim, nessa agenda para transformar essa realidade tão dura que a gente tem vivido no país.
Perfeito, Beatriz. E eu queria aproveitar também e avisar os nossos ouvintes e as nossas ouvintes que, se quiserem participar das nossas enquetes, é muito fácil, basta seguir o Observatório em nossas redes sociais, facebook.com/observatório3setor, @observatório3setor no Instagram, youtube.com/observatório3setor. Faça como 500 mil de pessoas, entre para o nosso time e siga o Observatório nas redes sociais. E lembrando também que sempre que se fala Observatório 3 Setor, o 3 é em numeral, Joel.
Para mudar a realidade, Beatriz, é necessário construir uma nova narrativa a respeito da influência do negro na sociedade brasileira e na história do país, né?
Exatamente. E a educação é o melhor espaço para isso, né? Por isso a gente tem essa lei tão importante no combate ao racismo.
Bom, Blanco, chegou a hora da participação especial do nosso programa de hoje.
É verdade, Joel. Hoje nós vamos receber o Daniel de Souza Silva. Ele é professor da rede pública há 13 anos e atualmente coordenador pedagógico em uma escola em Osasco. Essa escola faz parte do programa de ensino integral. E o Daniel de Souza Silva também é mestrando no programa de estudos culturais da EACH-USP. A EACH-USP é conhecida também como a USP Leste, né? Um campus que foi inaugurado alguns anos atrás na Zona Leste. Foi muito importante também essa expansão da USP para a Zona Leste, que contemplou um público que estava meio que marginalizado, né? A USP é no Butantã, na Zona Oeste, né? E tem uma série de outros campos espalhados pelo estado de São Paulo inteiro, mas a Zona Leste estava, né, digamos, meio que escanteada. E esse campus da EACH ajudou bastante a integrar também as pessoas da Zona Leste, de Guarulhos, enfim, daquela região da cidade de São Paulo e também dos seus arredores. Seja bem-vindo, Daniel.
Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade de partilhar um pouco desse espaço, desse momento de discussão.
Nós agradecemos a tua entrevista e parabéns pelo trabalho que você realiza em Osasco. Conta um pouco sobre ele, Daniel.
Olha, eu tenho essa oportunidade de pensar sobre os retornos, né? Eu retornei à escola que me formou. Então, eu me tornei professor, concursado, e no momento da escolha, escolhi a escola que foi aquela que me formou, que me auxiliou na minha trajetória de vida pessoal, de conquista profissional. Hoje tenho a oportunidade de ser coordenador pedagógico dessa escola e colocar em prática uma lógica que, primeiro, é da identificação. Eu não tive, ao longo da minha formação, muitos professores negros. Não porque não houvesse vontade ou interesse de pessoas negras em ser professor, como não existe a falta de vontade de pessoas negras em serem médicos, advogados, engenheiros. Existe um impedimento que é por si só um exemplo muito claro da questão do racismo estrutural. Existe muito da distância dessas figuras que possam fazer com que a criança, de repente, os meus colegas lá, junto comigo na sétima série, sexta série de antigamente, né, agora por ano, de olhar e falar, poxa, eu posso desempenhar na sociedade um papel semelhante a este professor, a esta professora, a esta pessoa que está me atendendo aqui. Porque é no campo do imaginário dessas crianças que nós, pelo menos na minha escola, né, o Josué Benedito Mendes, que é uma escola de Osasco, é uma escola de periferia, e propriamente Osasco também é uma cidade periférica em relação a São Paulo, né, Grande São Paulo, é nesse imaginário que nós estamos trabalhando junto com os alunos, né? Nós pensamos, por exemplo, que é muito interessante esse recorte último da nossa sociedade, quando nós pensamos que nós tivemos um ex-presidente que usava como figuração do seu aparato ali de poder político uma pessoa negra e dizia, olha, este daqui, eu vou usar o termo, desculpa, ele é chulo, né? Esse aqui é o negão do Bolsonaro. Isso, para mim, me incomodava demais, porque ele não estava só se apropriando da figura daquela pessoa, daquele cidadão. Estava se apropriando de uma cultura, estava se apropriando, inclusive no campo do deboche, né, do que aquilo poderia significar, que era a liberdade de praticar violências simbólicas muito significativas, entre as quais a gente se coloca e essa lei que completa 20 anos também se coloca.
Ô Daniel, você estava falando que não teve nenhum professor negro, né, na época que você
Não
estudou
tive.
em escola
Não tive.
pública. Para mudar essa realidade, o sistema de cotas está aí, exitoso já há mais de 10 anos. Ele pode mudar, né? E transformar a população negra na área da educação com maiores possibilidades, né?
Perfeito. E veja o quanto não é complicado, porque no ano passado nós tivemos um movimento contrário, né, que quase chegou aí às portas de extinguir essa possibilidade da questão da cota racial. Existe um documentário realizado ali junto à USP, Universidade de Brasília, né, que é o 2%, que trata um pouco dessa questão. E parece que as coisas, quando elas passam, elas não deixam marcas suficientes na nossa sociedade para que se construa uma narrativa de política pública que não seja transitória. Transitória, eu estou usando esse termo, não sei se ele cabe propriamente, mas transitória no sentido de que 20 anos de uma lei, 20 anos de um processo, mas muitas das vezes parece que basta um novo grupo político, basta uma nova intenção política ingressar no cenário para que algumas das políticas que são direitos sociais, que são importantes, né, que constituem a figura daquilo que nos torna cidadãos, se perca. Então, a gente força, inclusive, não só essa questão das cotas raciais, mas também o limite do que seria essa política pública. Política pública no sentido de que ela é boa, né? Ela deve se manter. A gente entende a escola como instituição porque ela é boa. É necessário que as pessoas tenham aula. A aula é boa. A aula é importante e a figura do professor é importante. Na medida em que nós não temos isso valorizado, e aí sim o termo transitório, a gente transita entre um momento que é muito valorizado e um momento que é nada valorizado, nós temos um problema, uma ferida aberta na nossa sociedade.
Eu também não tive um professor negro.
Eu também não lembro, não lembro. Sinceramente, eu também não lembro. Não tive, não. E eu acho que é importante isso que o Daniel disse, é porque o que falta no Brasil, né, isso não é só nessa questão, mas em muitas outras, é política de Estado, né? A gente tem política de governo, né? Acabou o governo, já a pessoa acha que já tem que zerar e começar tudo de novo, fazer... Não, acho que tem que ter essa continuidade. E eu queria fazer
o que explica 20 anos de uma lei que...
Exatamente.
Que só atingiu 21%, né, das secretarias municipais.
As pessoas identificam com a política de governo. Ah, foi outro do governo. Não, isso é questão de Estado, isso tem que continuar, independentemente de quem estiver no poder de plantão naquele momento, né? Esse é um problema brasileiro já que vem há séculos, né, pode-se dizer, há séculos, né? Não, o que foi feito pelo meu antecessor não vale, vale o que eu vou fazer daqui para frente, e não. Tem coisas que são implementadas que tem que continuar. Né? Tá a questão das vacinas, né? Que é uma coisa que era política de Estado e nos últimos 4 anos conseguimos destruir até isso, que era exemplo para o mundo todo. Mas, Daniel, quero fazer uma questão para a gente já ir encerrando a sua participação no nosso programa. A respeito, você trabalha com o ensino integral. E eu queria que você apontasse as vantagens desse ensino integral com relação ao chamado, digamos assim, ensino parcial. O que que traz de benefício para o estudante ele ter uma atenção integral, poder se dedicar mais a fundo aos estudos e no que isso vai repercutir na sua vida futura como um cidadão adulto, né, em relação àquele que teve um ensino parcial. Eu tive ensino parcial, acho que o Joel também, né? O ensino integral era uma coisa muito rara quando a gente estudou, e às vezes era até mal vista na época para nós estudantes o ensino integral, porque era o chamado colégio interno, né, que era, digamos assim, o terror da criança. Se você não se comportar, vou te colocar no colégio interno, que era o ensino integral. E hoje, claro, né, por sorte, essa concepção mudou. Então, eu gostaria que você mostrasse as vantagens desse ensino em tempo integral.
Bom, como todo mecanismo de ensino na nossa sociedade, traz um grande desafio em relação ao jovem periférico, que é se manter na escola. Concluir a formação básica é o maior desafio empreendido por cada uma das famílias brasileiras. Então... Além das questões de oportunidade, nós acreditamos na questão do projeto de vida dos alunos. Nós estamos mais presentes em relação a esse projeto de vida. É fato, as famílias brasileiras têm uma mudança em curso, né? Mais trabalho, menos tempo de atenção em relação às crianças. Então, esse educador que pode se dedicar a uma aula de orientação de estudos, que pode se dedicar em relação ao projeto de vida específico daquele aluno, tomando conhecimento dele, dialogando com as questões que é da formação desse jovem, num momento muito, muito complicado, muito complexo. As famílias têm até um mecanismo que é muito interessante, que a gente percebe, quando o jovem chega no ensino médio, os pais soltam um pouco a mão, dizem, olha, você já é quase adulto, então agora eu posso olhar menos, e é justamente o contrário. Se eu fosse resumir qual a importância do programa de ensino integral em relação a esses jovens, em especial os periféricos, é essa atenção no momento mais delicado, o momento que você está mais aberto a oportunidades que podem ser de ambos os lados, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Então, nós temos esse jovem que às vezes transita para a criminalidade, e quando nós vamos olhar o que ele é na essência, e aí na integralidade do ser, né, ele é um jovem ativo, capaz, de boa elaboração, de boa sociabilidade, de uma figura de liderança que, infelizmente, nós perdemos. Então, para onde que nós devemos mover esse jovem? Para uma oportunidade em relação a uma empresa, para uma oportunidade em relação à construção da sua chegada ao ensino superior, né? E isso como uma figura de importância para nós. Nós celebramos cada um dos jovens que chegam ao ensino superior. Hoje, por exemplo, começa a competição USP de conhecimentos em todo o estado de São Paulo, né? O movimento da Universidade de São Paulo para que o jovem da periferia em especial comece a transitar para esse espaço da universidade pública, que passe de deixar de acreditar que aquilo é um sonho impossível, e como que nós podemos fazer com que isso se torne concreto, estando mais presente na vida dos jovens. E veja, eu não estou fazendo aqui um elogio sem me esquecer dos desafios. É necessário que essa integralidade seja também acompanhada por oportunidades que vêm do setor privado em especial.
Por oportunidades e uma união entre a comunidade e a direção da escola, né? Para dar um sentido Exatamente. Pedagógico e melhorar a qualidade do ensino na escola pública. Daniel, foi um prazer te conhecer. entrevistar você. O Daniel de Souza Silva é professor da rede pública do Estado, lá em Osasco, realizando um trabalho em Osasco. Você vai voltar outras vezes aqui para a gente contar o andamento do projeto lá e como você está enfrentando dificuldades ou apresentando um case de sucesso a respeito do trabalho que é realizado ali como coordenador pedagógico, né? Ali numa escola em Osasco. Muito bem. Um grande abraço a você e até uma próxima oportunidade, Daniel.
Muito obrigado pela oportunidade.
Você está acompanhando o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Para acompanhar o Observatório, basta acessar o nosso portal observatório3setor.org.br. Lembrando que você não deve esquecer que o 3 é em numeral. Bom, agora vamos para o destaque do portal do Observatório, Franklin.
Exatamente, Joel. O destaque que eu quero dar no programa de hoje é: Brasil não possui ações de prevenção à violência sexual contra crianças. O Brasil é o segundo país com mais registro de exploração sexual contra crianças e adolescentes, ficando atrás apenas da Tailândia. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foram contabilizados, em média, 130 casos diários em 2021. Quando se trata do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS 16, que é o desrespeito ao enfrentamento das violências, o Brasil está entre 10 de suas metas em retrocesso, né? Ou seja, a cada meta que ele deveria cumprir, das 16, nós, das 12 metas, estamos em retrocesso. É muito ruim isso, e também aproveito para fazer um convite, Joel, para ler essa matéria em maior profundidade, que vocês que nos acompanham aqui acessem observatório3setor.org.br.
Muito bem, eu vou repercutir com as nossas convidadas essa matéria do Observatório. Ó, Beatriz, a gente sabe que na pandemia as mulheres e as crianças, principalmente as mulheres negras, foram mais impactadas, né? Ou perderam o emprego ou foram agredidas, não só agredidas fisicamente, como também sexualmente.
Sim, eu me reservo aqui, peço a licença para a Tânia, vou citar um estudo de Galedés na pandemia, que fala também sobre educação de meninas negras, né? Sobre como essas meninas tiveram também em pé de desigualdade no momento da pandemia, quando diz respeito a acesso à educação, né? Então, foram meninas que precisaram estudar menos porque estavam num contexto de ajudar em casa, né? De fazer o trabalho doméstico, meninas que não têm acesso à internet. Começamos o programa hoje falando da pesquisa do Comitê Intergestor da Internet também, que revela desigualdades, revela a possibilidade de acesso à internet, um acesso qualificado. Então, a gente tem dados que nos consternam, tanto quando a gente fala de violência contra a criança, contra meninas, contra mulheres, e também outras questões da materialidade, né, da desigualdade que a gente enfrenta no nosso país. Então, e esse momento de pandemia foi um momento que exacerbou isso, né? Agora a gente retoma as nossas atividades, ao desenho de políticas públicas aí, mas de forma mais coordenada pelo governo federal, e a gente espera que seja de forma a diminuir essas desigualdades, né? Acho que equiparar, a gente passou da hora de fazer essa discussão, de colocar luz a essas questões, e nós estamos nesse esforço. Eu imagino que, como o professor comentou, né, na fala dele, a gente tem um compromisso que é tanto de políticas públicas mais assertivas e comprometidas, mas também um compromisso do setor privado para a gente construir um país menos desigual.
Perfeito. Nós aqui no programa de hoje, o Perspectiva, a gente conseguiu, né, estamos conseguindo, acho que é um programa que eu estou acompanhando, acho que os ouvintes e as ouvintes também, né? E está conseguindo mostrar um bom panorama de como é que está a situação. Né? Nós estamos entrando agora na última parte do nosso programa. Eu gostaria de aproveitar essa última parte para aprofundar no que poderia ser feito mais. Vou até repetir algumas coisas, né? O que pode ser feito para realmente transformar essa realidade de uma vez por todas que o Brasil vive com essa questão do ensino da história afro-brasileira. Então, como nós estamos caminhando mais para esse último bloco, eu gostaria que a Tânia começasse a apontar questões e ações que poderiam ser feitas para caminhar na transformação definitiva desses dados que foram apresentados pela pesquisa que nós abordamos no programa de hoje. Tânia.
Bom, o que, até remetendo ao que o professor trouxe com relação à fragilidade política que a gente tem, né? Eu acho que a gente precisa olhar com cuidado e com seriedade uma forma de estabelecer realmente políticas de Estado. Porque quando a gente movimenta uma lei de diretrizes e bases da educação, a gente está falando de uma política de Estado. E só por isso a gente não perdeu a perspectiva dessa alteração da Lei 10.639, por se tratar de uma LDB. E acho que, na prática, a gente precisa nomear as coisas, né? Se você precisa implementar essa política, então você precisa nomear essa política no orçamento. Isso eu estou falando da perspectiva da gestão pública, porque a nossa pesquisa refere-se à gestão pública, não é? Então, você precisa nomear no orçamento que aquela rubrica precisa ser rubricada, que aquela parte do orçamento vai ser destinada às ações de implementação da lei, vai ser destinada para a formação inicial e continuada de professores, vai ser destinada por prever no concurso público que esse conteúdo seja cobrado, que isso interfira no plano de carreira do profissional de educação. Tem que ser observado que essa abordagem deve ser feita não só para os profissionais da educação, mas para toda a comunidade escolar. A política tem que ser voltada para toda a comunidade escolar, porque as relações na escola, as relações em que envolvem os casos de racismo, se dão no ambiente escolar nessa dimensão. Um dos apontamentos que a gente tem na pesquisa é que as secretarias indicam como assuntos preferenciais para serem abordados na implementação da lei passam pelo aspecto da sensibilização, que é observar a diversidade cultural, que é observar o viés da alimentação, que é observar aspectos de cultura e culinária. São importantíssimos, porque fazem parte desse conteúdo. Mas também ela precisa dialogar com o que acontece na escola. Porque o que vem de mais demanda na própria resposta das secretarias são as demandas de racismo mesmo, de práticas de racismo no chão da escola. Então, precisa se adaptar a esse conteúdo, precisa se adaptar a essa abordagem. Né? As secretarias precisam estar atentas a esse tipo de abordagem para responder de forma satisfatória a essa demanda das práticas de racismo nas relações entre a comunidade escolar e fora, né? Porque isso impacta diretamente na evasão escolar, no desempenho escolar, na hierarquização de conhecimento, na desumanização do corpo negro que está no ambiente escolar e também no fortalecimento da branquitude como hegemonia e como supremacia dentro da escola e na sociedade, né? Porque uma coisa que a gente sempre diz, a escola, a educação, é um campo primordial para dar andamento a essas ações antirracistas, mas não é só, não pode ser responsabilizada por resolver um conflito social do país. É um instrumento importantíssimo e primordial, mas os outros segmentos da sociedade também precisam assumir a sua parte nas ações, na mídia, na economia, na política, enfim, todos os setores da sociedade.
Ô, Tânia, tenho duas perguntas. Estamos vendo casos de racismo na mídia, praticamente todas as semanas na mídia, né? E os atos de racismo nas escolas refletem o que é a sociedade brasileira. Que ações afirmativas seriam fundamentais para mudar essa realidade?
Eu acho que, primeiro, nós temos um arcabouço legal fantástico no país, não é por falta de arcabouço legal. Eu acho que é fazer exercer, né? Quando você tem um crime de racismo e você tenta amenizar para injúria e nem qualifica como injúria racial, já que injúria racial foi equiparada a racismo, você está fortalecendo para que as ações de racismo continuem acontecendo, né? Para que esses crimes continuem acontecendo. Então, precisa a abordagem correta já a partir daí. Em qualquer instância, seja na escola, seja na mídia, seja em estádio de futebol, seja em atendimento médico, quando uma mulher negra recebe menos anestesia, recebe menos atenção, recebe um atendimento com baixa qualidade, isso tem que ser incorporado como racismo e tem que ser tratado como tal em todas as instâncias, tanto na visibilidade quanto na denúncia e a partir daí também as medidas de punição, né, e de cobrança e correção para que as coisas funcionem.
Beatriz, eu quero ouvi-la. Ações afirmativas na defesa dos direitos humanos da população negra seria um caminho a ser percorrido. Como fazê-lo?
Acho que a gente já tem feito, né? Temos bons resultados quando a gente olha especificamente para o campo da educação, por exemplo, quando a gente vê as ações afirmativas para o acesso ao ensino superior sendo garantidos. Se não fizesse tanto efeito positivo, acho que a gente não teria tido, né, o embate que a gente teve no ano passado para garantir que essa política se mantivesse para ser revisada, né, conforme a lei prevê nesse ano, de forma que fortaleça a presença das pessoas negras, dos corpos negros no ensino superior. Acho que é ampliar essa política, tornar essa política ainda mais presente e eficaz, né, para quem acessa a universidade. Acho que a gente precisa avançar nessa agenda de não só colocar as pessoas dentro da universidade, mas dar condições para que elas permaneçam lá, né? E isso aparece também na fala do professor sobre o desafio de acompanhar, de estar numa política educacional e de se manter financeiramente. Então, acho que a gente precisa avançar nessas agendas, garantir que essas pessoas vão sair da universidade e acessar o mercado de trabalho em condições, né, que não as desumanize também, que a gente sabe que essas pessoas acessam o mercado de trabalho e muitas vezes encontram também um cenário muito desafiador, por ainda ser um espaço muito embranquecido. Então, as políticas afirmativas, elas têm ganhado corpo, têm crescido e transformado a vida de muitas pessoas, e por isso a gente precisa fortalecê-las, né, e torná-las mais robustas. Acho que a partir do momento que a gente já começa a construir esse corpo, essa política, a gente agora precisa avançar para o que mais, a partir disso, a gente tem de trabalho, né, para botar nossa mão na massa. E eu acho que a gente está num momento de discussão importante no nosso país, que é fazer a defesa das políticas afirmativas para os estudantes de ensino superior, mas também garantir que haja políticas afirmativas nos concursos públicos de professores, de gestores, de técnicos em altos cargos de prefeituras, do governo federal. Acho que fazer essa defesa, fazer uma ampla defesa, né, para a gente garantir que esses espaços estejam mais representativos para toda
a população de baixa renda. Né?
Exatamente.
Isso é importante. Beatriz, para fechar, numa frase, para fechar nossa entrevista, qual é o seu destaque final?
Acho que o meu destaque é esse convite para a gente repensar a nossa forma de atuação, de fazer política pública, sobretudo para os secretários municipais de educação, para os conselheiros municipais de educação, observando essa agenda com todo o cuidado que ela merece, torná-la prioritária, porque a gente identifica nos nossos dados de que é importante, de que as pessoas consideram e querem olhar para essa agenda. Então a gente convoca todo mundo para essa luta, né? Incluir o ensino de cultura e história da África afro-brasileira no planejamento das políticas públicas, ter uma equipe para isso, ter um orçamento para isso, olhar para todas as políticas educacionais na perspectiva de cor e raça, colocando esse estudante no centro, porque só assim a gente consegue fazer uma política educacional que equipare todas as desigualdades desse país. Tânia, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês.
Nós agradecemos a entrevista. Tânia, rapidamente eu gostaria do seu destaque final a respeito do tema do nosso programa de hoje.
Eu vejo que uma das coisas, complementando o que a Beatriz falou, que é primordial esse olhar atento em todas as instâncias, é observar também algumas práticas que já foram realizadas, né? Porque a gente sempre observa muito o princípio de Sankofa, olhar para o passado, refletir o presente e ter a perspectiva de futuro. A gente está no momento de retomada dessas políticas antirracistas, principalmente no campo da educação. Tem agora a discussão também de ações afirmativas nas docências do ensino superior nas universidades, para que tenhamos mais professores negros também nas universidades, primordialmente nas universidades públicas. Eu acho que isso vai impactar diretamente a ponta, vai impactar diretamente as outras políticas de ações afirmativas e também as desigualdades, né? Então, eu entendo que a gente está no momento, além do esperançar, né? A gente está numa perspectiva de ação mais contundente, de solidificação, e a gente não pode tirar isso do nosso horizonte.
O Perspectiva está terminando. Eu quero agradecer a participação das nossas convidadas de hoje, a Tânia Portela, doutora em Educação pela USP e consultora do GLEDES, o Instituto da Mulher Negra, a Beatriz Benedito, analista de políticas públicas do Instituto Alana. Muito obrigado a você que acompanhou o Observatório. Esperamos encontrá-lo no nosso próximo programa.
E lembrando, Joel, que quem sintonizou o programa no meio e quer ouvir novamente, é só acessar o nosso canal no YouTube ou o nosso portal, youtube.com, Observatório 3 Setor e observatório3setor.org.br. O 3 sempre em numeral. Muito obrigado a todos e a todas que nos acompanham neste programa.
Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, dengue, chikungunya, gripe, covid e as doenças que estão assombrando o Brasil. Muito obrigado a todos e principalmente a você que nos acompanharam pelo YouTube. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.